Conexão China, sua escuta quinzenal sobre as relações da Unesp com o país e curiosidades da cultura chinesa.
Ni hao. Meu nome é Pablo Nogueira e sou editor-chefe do Jornal da Unesp. A partir de hoje, eu e vocês temos um novo ponto de encontro aqui, no podcast Conexão China. O podcast Conexão China é a janela para conhecermos todas as iniciativas de colaboração, cooperação e parceria que a Unesp está desenvolvendo junto à grande potência da Ásia. Em nossos encontros, vamos falar de pesquisa, cultura, ciência, ensino, língua e literatura. E também vamos ter tempo e espaço para conhecermos mais a história e a cultura da China e o histórico das relações entre os nossos países. E nesta primeira edição do Conexão China, vamos falar do início dessa história e do capítulo mais recente. Uma reportagem especial vai nos apresentar o Instituto Confúcio na Unesp, o primeiro do Brasil. E no bloco de entrevistas, eu vou conversar com as professoras Renata Giassi Udulucci e Célia Maria Giacchetti. As duas vão nos contar tudo sobre o mais novo curso de graduação da Unesp, o Bacharelado em Língua e Culturas Chinesas, que já está com inscrições abertas para receber sua primeira turma no segundo semestre. A professora Renata Giassi Udulucci é diretora da Faculdade de Ciências e Letras, Campos de Assis, onde será oferecido o novo curso de Bacharelado em Língua e Culturas Chinesas da Unesp. Ela é a idealizadora do curso.
Esse curso ele surgiu já há bastante tempo, na verdade as conversas começaram por volta de 2022, início de 2023, por conta da parceria que nós temos, a Unesp tem, com o Instituto Confúcio. É uma parceria de mais de 18 anos e sempre houve uma vontade de estreitar ainda mais esses laços com a China, com a criação de um curso de graduação. Só que isso não saía muito do papel, era mais conversa. Só que quando chegou início de 23, veio uma proposta. Por que a gente não faz um curso de graduação de língua chinesa? Então, na época, o reitor, que era o professor Pascoal, ele conversou com os coordenadores dos cursos de letras da Unesp, Assis, Araraquara e São José do Rio Preto. Só que os cursos de letras não se interessaram pela proposta, não quiseram criar uma habilitação em chinês dentro dos cursos de letras. Uma conversa que eu tive com o professor Pascoal, eu fiz uma pergunta para ele: mas professor, por que letras? Será que não pode ser um outro curso, num outro formato, mais abrangente? A gente pensar na língua como base, mas que esse aluno tenha uma experiência diferenciada, voltado para cultura e negócios. Então foi a ideia surgiu daí, ele gostou da ideia. Então, a gente combinou uma reunião com o pessoal da Universidade de Hubei, fizemos uma reunião conjunta, eles adoraram a proposta, isso foi no finalzinho, isso já entrou em finalzinho de 23. Dezembro de 23 foi essa conversa primeira, março de 24 nós fomos até a China, eles convidaram a gente para ir até a China para consolidar essa proposta lá. Nós assinamos um termo de cooperação lá na China, para dar início aos trabalhos de criação desse curso.
E por que, que o parceiro é a Universidade de Hubei?
A Universidade de Hubei, ela é uma forte parceira da Unesp já há bastante tempo. E via Instituto Confúcio. O Instituto Confúcio ele tem um vínculo direto com a Universidade de Hubei. Então, por isso, ficou a Universidade de Hubei como parceira principal. Ao longo de todo o ano de 2024, nós ficamos trocando as ideias com o pessoal da universidade, montando os programas, as disciplinas, todo o conteúdo. Final de 24, a gente já estava com essa proposta quase consolidada e começou a tramitação dela dentro da Unesp para aprovação desse curso. Foram vários questionamentos ao longo do tempo, foi, voltou, CACG, inclusão de disciplina, até que nós conseguimos chegar nessa versão final que inclui duas ênfases, uma ênfase em tradução e uma ênfase em relações comerciais internacionais. Por que a criação da ênfase? Esse foi um dos principais questionamentos que nós tivemos quando a gente iniciou a proposta. A ideia original era que fosse um curso duplo diploma, 2 anos no Brasil, 2 anos na China. A discussão veio, mas e o aluno que não conseguir ir para a China ou não puder ir para a China? O que, que a gente faz com esse aluno? A gente tem que, enquanto Unesp, garantir a formação desse aluno de alguma forma. Então, veio a ideia de fazer duas ênfases. A ênfase em tradução, o aluno fica os 4 anos no Brasil, na Faculdade de Ciências e Letras de Assis. Se o aluno optar pela ênfase em Relações Comerciais Internacionais, ele fica 2 anos na Faculdade de Ciências e Letras, 2 anos na Universidade de UBEI, e nessa ênfase, daí sim, ele teria o duplo diploma.
Qual que é a diferença de cada ênfase? Quer dizer, nas relações internacionais ele vai ter matérias de comércio internacional? Como que é a diferença disso?
Exatamente isso. Na verdade, nessa ênfase de relações comerciais internacionais, ele vai ter disciplinas mais voltadas para relações internacionais, economia, economia brasileira, economia internacional, direito comercial. Então, são disciplinas mais focadas a negócios. E no último ano, esse aluno vai ter uma experiência com empresas. Então, tem a parceria da Universidade UBEI com empresas chinesas em que esse aluno vai fazer o estágio profissionalizante lá na China.
Então, em 2 anos, ele tem que ter proficiência para conseguir ver aula em chinês.
Exatamente. Na verdade, os 2 primeiros anos do curso, ele tem uma carga horária adequada para que esse aluno finalize os 2 anos com proficiência. Ele vai chegar no final, ele vai fazer o exame de proficiência que é exigido para poder ir para a China. Então, para ele poder ir, ele tem que passar nesse exame de proficiência. Se ele não conseguir passar nesse exame de proficiência, ele vai concluir a ênfase em tradução. Ele não vai para relações comerciais internacionais. Então, assim, para ir para a China... concluir pela ênfase relações comerciais internacionais, o aluno tem que ter um bom aproveitamento acadêmico e tem que passar no exame de proficiência. Então, é esse requisito para ele ir.
E houve algum fator assim, extra-universitário para você chegar nessa ideia? Não sei se vocês veem demandas de empresas brasileiras, pessoas que falam chinês, ou empresas, demandas de empresas chinesas, quer dizer, de novo, né, um pouco a gênese dessa ideia, né?
Sim, na verdade nós fizemos uma consulta até na região, pensando na demanda regional. Nós recebemos inclusive cartas de apoio de cooperativas de empresas, especialmente de agronegócio, com interesse em parcerias com a China. Então, pensando não só num curso de graduação, mas pensar no papel que a China tem hoje no cenário mundial, tanto do ponto de vista tecnológico, quanto também no ponto de vista de investimento com educação. Eles investem muito em educação, muito em cultura. Então, tudo isso veio de encontro para a criação desse curso. E o papel econômico da China, que é indiscutível hoje, no cenário mundial, principal parceiro comercial do Brasil hoje.
E a Universidade de UBEI, por que é que ela procurou o UNESP? Quero saber mais sobre essa nossa relação com a universidade, né? Você falou que já tem um tempo, né, por causa do Instituto Confúcio, né? Como é que vem se desenvolvendo essa aproximação?
Com a Universidade de UBEI, exatamente por conta desse contato com a UNESP já de muitos anos, a gente tem uma série de parcerias, professores que desenvolvem pesquisa lá na Universidade de UBEI. Então, esse contato é muito próximo. Inclusive, agora, nós estamos estreitando os laços com a pós-graduação. Inclusive, vários professores visitando, desenvolvendo projetos de pesquisa com a Universidade de UBEI. Não só a UBEI, várias universidades da China, mas uma delas é a Universidade de UBEI, que tem um destaque importante nesse contexto do curso, por conta do Instituto Confúcio.
Mas, quer dizer, então, antes desse fluxo de alunos, já está tendo um fluxo de professores da UNESP para a China.
Já, na verdade, nós visitamos e eles vêm para o Brasil também, vieram diversas vezes, inclusive foram até Assis visitar as nossas estruturas, conhecer o campus, saber onde que seria ministrado esse curso novo.
E de que forma que a Universidade de UBEI vai apoiar o curso aqui?
A Universidade de UBEI, junto com o Centro de Língua Chinesa, eles disponibilizaram um recurso para a implantação desse curso, um recurso voltado para adequação de espaço físico, compra de equipamentos, isso em torno de $300 mil só agora, esse ano, para a gente conseguir melhorar a infraestrutura da FCL. Mas não é só isso. O principal é a manutenção do aluno lá na China. Então, o aluno que for para a China vai ter custeado passagem aérea, alimentação, moradia estudantil e mais uma bolsa de estudos para se manter lá. Tudo isso custeado pela Universidade de UBEI e pelo Centro de Língua Chinesa.
E aí a ideia é que o aluno que se formou nesse curso, ele vai trabalhar em que áreas, de que formas?
É, como são duas ênfases, na verdade isso abre um leque de oportunidades muito grande. Ele pode estar trabalhando com a língua em si, trabalhando com tradução, intérprete, como também ele pode estar atuando na relação, em relações comerciais Brasil-China, com empresas, né, e também no próprio governo, relações diplomáticas. Então, assim, abre uma série de oportunidades para esse aluno pós-formação.
Acho que é aquela graduação que promete assim, uma alta empregabilidade, né?
Exatamente. Na verdade, assim, pelo que a própria universidade parceira, que é a Universidade de Hubei, passou para a gente, o aluno ele sai desse curso empregado, seja aqui no Brasil ou lá na China.
A professora Célia Maria Giacchetti é pró-reitora de graduação. Ela vai nos falar sobre o trabalho da pró-reitoria para a concepção e estruturação do novo curso.
Essa foi uma iniciativa do gabinete, na época, do professor Pascoal e do professor Paulino do Instituto Confúcio, que pediu à pró-reitoria de graduação algumas reuniões para discutir a possibilidade. Na época, nós entendíamos que era uma habilitação da língua chinesa num curso de letras. Então, o professor Pascoal nos informou que gostaria muito dessa aproximação com a língua chinesa, com a participação do Instituto Confúcio, né, do professor Paulino, e nós chamamos todas as unidades que tinham cursos de letras para discutir um projeto para que a habilitação em chinês fizesse parte da universidade. Então, as primeiras conversas estavam centradas não num curso de graduação, mas numa habilitação no curso de letras. Os diretores foram chamados, professor Pascoal, professor Paulino, eu na Prograde, mais um assessor, começamos a estudar como os cursos de chinês estavam no mundo e também no Brasil. E nós identificamos que não havia nenhum curso de graduação, na época nós chamávamos de estudos chineses, depois o nome foi alterado, e começamos a estudar. E nesse momento, a CIS, via professora Renata, teve interesse em fazer uma discussão mais aprofundada sobre um curso de graduação e não uma habilitação em língua chinesa no curso, na unidade de Assis. Isto avançou, nós discutimos bastante com o professor Paulino, professor Pascoal, e daí envolvemos, né, na época, mais pessoas do gabinete, que culminou com uma viagem para a China, para conhecer e levar uma ideia de um curso de graduação bacharelado na unidade de Assis. Essa discussão avançou bastante, depois que nós tivemos na Universidade de Hubei. Discutimos aí a dupla titulação, e decidimos daí montar um projeto político-pedagógico. Aí foi totalmente liderado pela professora Renata, já em Assis, e a Prograde deu todo o suporte de legislação, porque o curso foi desenhado para 2 anos dele no Brasil e 2 anos na universidade na China. Nós temos uma entrada de 40 alunos e 20 deles farão uma prova de proficiência após os 2 anos de curso e terão possibilidade de complementar o curso na China.
Professora, como é que esse curso se encaixa, digamos assim, na visão da Unesp do que deve ser um curso de graduação daqui para frente, né? Porque eu vejo assim, a gente está vendo na universidade um grande debate sobre a necessidade de se renovar as carreiras que são oferecidas, né? Os formatos em que se oferece formação para os alunos, né? Então, estamos vendo aí uma proposta inovadora, né? Como é que esse curso então se encaixa dentro dessa visão da Unesp de como trabalhar a graduação? Assim?
Nós acreditamos, né? Nós temos agora, com este curso, 137 cursos de graduação, todos presenciais, e um curso em formato EAD, que é da pedagogia. Então, a universidade, por muitos anos, ela segue, né, os cursos de graduação, as diretrizes curriculares e uma possibilidade do aluno fazer mobilidade estrangeira. Agora, esse é uma mobilidade já na entrada do aluno, ele conhece que ele tem um curso completamente novo. Então, esse é o primeiro dos cursos que há muito tempo a gente não abre e que já dá, desde a entrada para o aluno, uma formação que é da língua chinesa, mais a cultura chinesa, mais o mercado exterior e uma possibilidade de aprendizado de outro idioma desde o seu primeiro ano de formação. Então, ele tem uma grade curricular bastante eclética e que já vai dando a ele a possibilidade de saber que daqui 2 anos ele poderá fazer mais 2 anos financiado pela China para uma formação totalmente diferente. Então, na graduação, nós temos vários cursos que nós temos discutido também a inovação dentro dos cursos, mas essa é uma iniciativa do curso que já é oferecido na unidade, diferente deste curso de chinês que já foi concebido com este olhar. Então, esse olhar de internacionalização na graduação é tudo que nós esperamos para os cursos de graduação da Unesp. Quando começa a internacionalização do aluno que chega na universidade? Deveria começar desde o primeiro ano que ele adentra a universidade. E isso, este curso, ele não só promoverá essa possibilidade, como ele dará, desde o momento que o aluno vai prestar o vestibular, informações da potencialidade que este curso trará na formação dos alunos. Então, é com grande alegria, né, que o gabinete pensou, né, o gabinete da reitoria pensou na atualização dos cursos de graduação. E junto com a Prograde, né, nós tivemos daí em parceria com a faculdade, né, a unidade de Assis, é uma possibilidade de trazer formação diferente para os alunos do Brasil, ou não, né, nós não sabemos quem terá interesse em fazer o curso, né, este é o primeiro vestibular que acontecerá agora no meio do ano. O que nós esperamos? Não só divulgar muito esse curso, mas dizer para todos os outros cursos de graduação que isso é possível também na Unesp. Então, para que outros cursos, talvez, daqui para frente, pensem em fazer uma proposta semelhante. Ou alguns cursos que já temos na universidade, mexer nos projetos políticos pedagógicos em parceria, né, no último ano, ou como é da China, 2 anos, com uma formação já internacional.
E agora a gente abre espaço no Conexão China para uma reportagem. Depois das entrevistas, todo episódio do podcast trará uma reportagem que nos ajuda a mergulhar ainda mais na cultura chinesa. Hoje, vamos conhecer a história e a missão do Instituto Confúcio da Unesp, que já foi eleito, mais uma vez, como o melhor instituto do mundo.
Se a Unesp abre agora a primeira turma do curso de Língua e Cultura Chinesas, é porque a parceria com a Universidade de Hubei vem sendo construída há quase 20 anos pelo Instituto Confúcio. O Instituto Confúcio da Unesp foi resultado de uma iniciativa pessoal do professor Luiz Paulino, diretor do Instituto e professor do curso de Relações Internacionais da Unesp em Marília. O professor Paulino havia trabalhado na presidência da República e já mantinha laços com entidades governamentais chinesas. Foi depois da visita do presidente Lula à China em 2004 que nasceu a parceria.
Eu fui à China com uma outra delegação para tratar de temas relacionados àquela primeira visita, basicamente alguns interesses dos chineses de realizar investimentos aqui no Brasil. E, a partir de então, eu mantive um contato bastante estreito com os chineses lá na China, com a embaixada da China aqui em Brasília. E quando, em 2006, eu vim para a Unesp, eu trouxe então essa ideia, essa proposta da gente se aproximar um pouco mais da China, dado que a China estava já naquela época despontando como um importante parceiro comercial do Brasil, no sentido de estreitar os laços acadêmicos da universidade com a China.
Até então, só havia institutos Confúcio em países asiáticos e no México. Há 18 anos, a Unesp fundou o primeiro Instituto Confúcio brasileiro.
Em Brasília, eu fui até lá com o então reitor, o professor Macari, e nós apresentamos o projeto, né, de falar, nós temos interesse em criar o primeiro Instituto Confúcio aqui no Brasil, com o objetivo de estreitar essas relações culturais, acadêmicas da universidade com a China. E eles aprovaram a proposta. Em 2008, então, a gente assinou o acordo, um acordo tripartite que envolvia a Unesp, o Ministério da Educação da China e a Universidade de Hubei, que é a nossa parceira até hoje.
O objetivo do Instituto é a difusão da cultura chinesa, principalmente pelo ensino da língua.
Hoje nós temos quase 4.500 alunos, né, sendo uma parte da universidade e uma parte grande da própria comunidade em geral. Além de oferecer os cursos de forma presencial aqui no, na sede do Instituto, aqui em São Paulo, aqui no bairro do Ipiranga, né? Onde fica o campus Ipiranga da Unesp. A gente também oferece os cursos presenciais em alguns campos do interior, né? No caso, Araraquara, São José do Rio Preto e Assis. E também oferecemos cursos online.
Mas a atuação vai além do ensino do mandarim.
A gente também desenvolve um conjunto de atividades culturais e acadêmicas ao longo do ano, né? Talvez a principal delas atualmente seja o Festival de Cinema, né, que a gente organiza aqui em São Paulo, junto com a SPCine, que é a Companhia de Cinema aqui da cidade de São Paulo. Também, já há 2 anos, a gente estabeleceu um acordo com o Museu da Imagem e do Som, e nós temos levado também esse festival para várias cidades do interior, através dos chamados pontos MIS, que são acordos que o Museu da Imagem e do Som tem com algumas prefeituras do interior para levar essas atividades. E também a gente faz esse curso, esse festival online no mês de novembro. Acho que isso é uma das principais atividades que a gente realiza. As principais efemérides da China, como o Ano Novo Chinês, a Festa do Barco do Dragão, que ocorre em junho, o Festival de Outono, a gente sempre organiza atividades com os alunos, com a comunidade, né? A festa do Barco do Dragão, por exemplo, que coincide com as festas juninas, a gente sempre organiza uma festa grande de rua que junta a festa junina com a festa do Barco do Dragão, fazendo um certo sincretismo aí da cultura chinesa com a cultura brasileira.
O Instituto também fomenta a parceria econômica com empresas chinesas que se instalam no Brasil por meio de uma feira de empregos.
Essas empresas demandam mão de obra que tenha algum conhecimento da língua chinesa, da cultura chinesa. Então, a gente organiza essa feira de empregos, geralmente tem participado entre 20 e 30 empresas que oferecem vagas, não só para os nossos alunos, mas para qualquer pessoa que tenha interesse em trabalhar nessas empresas. E nós também temos oferecido cursos para os funcionários de algumas dessas empresas que estão se instalando no Brasil. Então, por exemplo, a gente oferece cursos de língua chinesa para os alunos da Trigorges, que é uma empresa que opera aí na área de geração de energia. Também oferecemos para a CPFL, lá em Campinas, que foi comprada pela chinesa State Grid.
O Confúcio, gerido pela Unesp, mantém ainda uma parceria com o governo do estado que leva o mandarim a escolas públicas da rede paulista.
A gente mantém também dois professores dando aula para as crianças, para os jovens, nos CEUs, que é esses centros de educação unificada, e também em algumas escolas técnicas aqui da Secretaria Estadual de Educação.
Nos últimos anos, o Instituto Confúcio tem intermediado acordos que favorecem o intercâmbio de alunos da Unesp e da Universidade de Hubei.
A gente também oferece bolsas de estudo para os nossos alunos que têm o interesse em estudar na China, lá na Universidade de Hubei. Na verdade, essas bolsas são oferecidas lá pelo governo chinês e Instituto Confúcio para alunos estudarem 6 meses, 1 ano na China, aperfeiçoando o conhecimento da língua. Então, nesse período que a gente está funcionando, a gente já enviou mais de 600 alunos. E mais recentemente, a Unesp fez alguns acordos com a Universidade de Hubei, no sentido de fortalecer esse intercâmbio de alunos, de professores, de pesquisadores. Então, acabou de ser assinado agora um acordo para dupla titulação na pós-graduação com a Universidade de Hubei, que abrange os cursos de ciências sociais, os cursos de direito, os cursos de linguística, os cursos de relações internacionais, de economia, de educação. Então, nesse caso, por exemplo, os alunos de mestrado e doutorado que se interessarem podem obter o duplo diploma na pós-graduação, tanto da Unesp quanto da Universidade de Hubei, através desse convênio de cotutela, né? Quando ele defender a dissertação, a tese, ele recebe o diploma de dupla, tanto o diploma da Unesp quanto o diploma da Universidade de Hubei. Esse acordo acabou agora de ser assinado no final do ano, em novembro. Agora ele está sendo ampliado para outras áreas e acredito que nos próximos meses a gente já vai ter esses alunos de pós-graduação participando desse intercâmbio. Também na área de Ciências da Vida foi assinado um acordo já no ano passado. Diversos alunos chineses nessa área das Ciências da Vida estiveram durante algumas semanas aqui no nosso campus de Botucatu, e também um grupo de 15 alunos da Unesp, também nessa área de Ciências da Vida, esteve também durante algumas semanas lá na Universidade de Hubei.
A criação do curso de Língua e Cultura Chinesas, tema deste primeiro episódio do Conexão Unesp-China, é a conquista mais recente desse processo de abertura da Unesp à cultura chinesa. Larissa Rosseto, da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, com entrevista e edição final de Renato Coelho.
Eu espero que você tenha gostado desta primeira edição do Conexão China. Não perca o próximo episódio. Até lá!